No dia 5 de abril de 1981, foi ao ar uma reportagem curiosa e assustadora no Fantástico. Uma garota, com o nome de Isaura de Oliveira Freitas, foi supostamente possuída pelo espírito de seu primo, que havia morrido afogado 3 anos antes. Porém, os dois nunca haviam se conhecido. Oi, pessoal, eu sou Eduardo Alexandre e esse é o Pods Frio, disponível nas principais plataformas de podcast. Convido vocês a seguirem o nosso perfil na plataforma em que estiverem escutando para nos apoiar e ficar por dentro também dos novos episódios. Avalie o nosso podcast com as estrelinhas disponíveis no Spotify e nas outras plataformas que também o possuírem. Hoje eu tenho um convite especial para vocês.
Uma mulher em cima de um arranha-céu se prepara para pular quando, de repente, duas criaturas aparecem, uma de cada lado de seu corpo, e começam a influir na decisão da moça. Uma das criaturas a favor do ato e a outra contrária. Um evento começa a acontecer naquela cobertura, todos aguardam o lançamento da peça em constante vertical para baixo, em que uma suposta atriz se jogará ao vivo de um prédio onde um público eufórico aguarda o grande momento. Porém, esqueceram de avisá-la que tudo não passava de um espetáculo midiático e não mais uma decisão íntima de fuga. Constante vertical para baixo. Disponível no Amazon Kindle.
Minha peça Constante Vertical para Baixo está disponível no Amazon Kindle em formato de e-book e também numa versão física. O link está aqui na descrição desse episódio. Ela foi escrita em 2017, é um texto bem legal. É um livro, então é curtinho e é muito interessante. Se vocês se interessarem aí pelo trailer, acessa e vê se vocês conseguem ler e depois me digam o que acharam. O Pods Frio está no ar. Isaura. Uma menina de 13 anos de idade que morava com o pai e a mãe, ambos agricultores, e mais 3 irmãos, numa casa na zona rural de Pacaembu, uma cidade a cerca de 600 quilômetros de São Paulo. 2 meses antes da reportagem do Fantástico, Isaura, ela começou a se queixar de fortes dores de cabeça, até que teve uma febre muito alta e, quando se levantou da cama, ela não falava mais. Como se os lábios estivessem sempre presos quando ela queria falar. Preocupados, os pais falavam com ela, mas ela não respondia. Tudo levaria a crer que a febre que a menina teve teria atingido o sistema nervoso da mesma, comprometendo inclusive regiões da fala motora. Mas então, para a surpresa de todos, a menina escreveu um bilhete. No bilhete, ela dizia que não era Isaura, e sim Ailton. Abre aspas. "Não sou daqui. Não conheço vocês, meu nome é Ailton. Quero meus pais verdadeiros." Fecha aspas. Dona Ilze e o senhor Rosalvo, os pais de Isaura, imaginaram de que Ailton ela estava falando. Era Ailton Machado da Silva, provavelmente, um primo distante que havia morrido afogado 3 anos antes. Ailton, quando era encarnado, quando ainda era vivo, morava numa casa na cidade de São João do Pau-d'Alho, longe de onde Isaura vivia. Ela nunca tinha ido lá. Os dois nunca haviam se conhecido, mas Isaura dizia ser Ailton. Fantástico, na época, em 1981, se interessou pelo caso e levaram a menina, que a essa altura já havia voltado a andar e agora se vestia com roupas de menino, incorporando completamente o suposto comportamento do primo Ailton. Um detalhe importante dessa história é que a família, tanto de Isaura quanto de Ailton, não eram espíritas, mas eram ambos católicos. A partir das mudanças comportamentais de Isaura, ela foi levada para morar com os pais de Ailton nessa época da reportagem. E estava tudo sendo documentado, inclusive. E o impressionante é que, chegando lá, ela lembrava de todos os familiares do menino, inclusive dos amigos e conhecidos do primo, da vizinhança ao redor ali de onde o Ailton morava com os pais. Isaura, nesse meio tempo, passou a se vestir com as roupas do primo já falecido. Para todos na cidade, segundo a reportagem, Ailton tinha voltado, porém no corpo de uma menina. Isaura, antes de ser supostamente possuída por Ailton, não sabia nadar e nem andar de bicicleta. mas no momento que passou a se dizer chamar Ailton, e nessa visita na casa do primo, ela passou a andar de bicicleta e nadou. Ela não tinha bicicleta, ela era de uma família bem humilde, então ela nunca tinha tido contato, mas quando ela viu lá a bicicleta do primo falecido, não sei se era exatamente a bicicleta dele, como diz na reportagem, mas ela conseguia andar facilmente, andava bem assim pelas ruas lá da cidade. E também a Isaura, ela inclusive nadou na piscina de um dos vizinhos que convidou. Tem vários momentos de ela se jogando na água assim, e ela nunca nem sabia nadar, segundo ali informações da reportagem. Em outro momento, desafiada, Isaura levou os repórteres do Fantástico a um local que nem mesmo parentes de Ailton haviam ido, o ponto do Rio Paraná, onde o menino havia se afogado. Posteriormente, confirmando por um dos meninos que estavam com Ailton no trágico dia de sua morte. A menina Isaura reconheceu inclusive o caminho para chegar no rio, mesmo nunca tendo estado lá antes. Ela ainda disse que pulou na água de costas em determinado ponto do rio, acabou ficando tonto e sendo levado pelas águas. O padre da cidade na época, chamado Dimas Martins, se dizia contrário à ideia de reencarnação. Por outro lado, ele não afirmou ser contrário à história de Isaura, nem achou que ela tivesse inventado aquilo tudo. O próprio Chico Xavier, que tem um episódio aqui sobre o Chico, que é bem interessante, ele foi procurado na época e comentou sobre o caso, afirmando que o menino Ailton ainda tinha alguma coisa a finalizar na Terra, sendo uma manifestação passageira. Também foi curiosa a forma como Isaura passou a falar, como comentado ali brevemente. Ela, durante esse momento em que ela estava incorporada pelo primo, falava com a boca cerrada, com a boca fechada, como se algo a impedisse de movimentar os lábios. Isso também mudava um pouco a voz dela. Por isso era difícil entender o que a menina dizia, até para os repórteres. Era meio que traduzido assim. Enquanto ela estava agindo como Ailton, ela falava desse jeito. A menina, ela escrevia além de falar desse modo estranho. Ela escrevia muitas coisas, então muitas vezes os relatos que se tem sobre a vizinhança e sobre coisas que a menina acertou, ela havia escrito, na verdade, e não falado. E ela escrevendo assim, nesses papeizinhos, ela acertava o nome de pessoas, de vizinhos que apareciam na casa, de parentes e várias outras coisas. Então, toda ali a comunidade ficou muito intrigada e estava acreditando que realmente era um menino. Na reportagem ainda, o Fantástico levou Isaura para que ela mostrasse onde estava enterrado seu primo no cemitério local. Então, Isaura entrou sozinha no pequeno cemitério e foi diretamente na lápide de seu primo falecido. A família de Ailton imediatamente reconheceu o menino nos trejeitos da prima distante. Para eles, era fato. Ailton havia incorporado Isaura. Após algum tempo, a menina incorporada informava as pessoas que estava próximo o dia que Ailton iria deixá-la. Só que não ia acontecer de qualquer jeito. O Ailton informou ao Fantástico que iria embora quando todos os vizinhos finalizassem uma novena para sua alma, o que prontamente foi realizado ainda lá durante a reportagem. Mas, estranhamente, Ailton não se foi. Disse que ainda faltava um tempo. Mas logo depois, talvez naquela mesma noite, o menino avisa que deixaria o corpo de Isaura, mas que não era para informar para outras pessoas, para não ter muito alarde, estava todo mundo muito intrigado com o caso. O programa Fantástico, ele cobriu um momento em que Ailton se deitou e a mãe da Isaura já tinha deixado um vestido preparado para ela no local e nenhum integrante da família que estava ali na casa do menino conseguiu dormir. Eles ficaram todos eufóricos, ansiosos pelo momento se a Isaura voltaria quando acordasse. Até que na manhã seguinte, quando o quarto se abriu, Isaura apareceu e parecia completamente diferente, tímida e muito envergonhada. Parecia não entender o que fazia usando roupas diferentes das suas habituais. O rosto indicava sinais de choro, parecia um pouco inchado além ali do sono. A menina saiu do quarto com aparência tímida e, ao ser entrevistada, parecia confusa, mas indicou que não esteve totalmente desligada, pois disse que lembrava do jornalista que só havia visto enquanto agia como o primo morto. Ela disse que sentia saudades de Ailton, que sabia quem ele era, e que ele nunca mais iria voltar, mas ela também estava confusa e algumas coisas ela falava que não sabia. As pessoas perguntavam: ah, mas ele vai voltar? Ela falava: não sei. Era mais esse tipo na dúvida, assim, parecia um pouco perdida. Após ganhar aquele vestido novo da mãe, ela já não apresentava mais nenhum sinal de Ailton. Ela pediu para que a mãe dela ajudasse ela ali a se trocar, ela trocou. Inclusive, a menina já falava normal, assim, não falava mais daquele jeito com a boca cerrada de que quando ela estava supostamente incorporada por Ailton. Esse caso, Isaura Ailton, é um caso bem raro e bem estranho, né? Poderia se tratar de um engodo? Um truque para atrair audiência ou buscar atenção? É possível. No entanto, a gente também tem que considerar que para fazer isso tudo tinha que ter ali uma estrutura gigante, né? Além da família tá por dentro, a família da menina, a família de uma pessoa morta, que é um menino, né? Uma coisa já bem pesada. Além disso tudo, a comunidade inteira que muitas pessoas relataram que também viram, que acreditavam. E além disso, a reportagem do Fantástico, né? Porque dá a entender que a reportagem realmente eles estavam querendo ali entender toda essa história e não parecia assim tramado com a reportagem. Mas de qualquer jeito, pode sim acontecer outras coisas, outros combinados entre as famílias para tentar chamar atenção. Mas por que eles fariam isso? Pela fama? Além disso, a menina também andava de bicicleta, nadava e não surgiu dentre tantas pessoas um esquema tão grande. Ninguém ali foi contradizer a história nem desmentir. Isso aí pode ser levado em consideração que o caso pode realmente ter sido real, né? Além disso, também a Isaura teve várias informações interessantes que ela passou até do local da morte do primo. Ela andou de bicicleta, ela nadou. Então teve muita coisa aí bem estranha. Mas qual será que foi o destino de Isaura? O que aconteceu? Então, pessoal, infelizmente na pesquisa não consta na internet atualizações sobre o caso após essa reportagem, uma reportagem muito antiga, né? Não se sabe o que aconteceu com a menina, já que ela estaria hoje em dia com mais de 50 anos de idade. Em uma pesquisa informal que eu mesmo fiz, esse nome completo da Isaura, ele consta como uma pessoa já supostamente falecida. Mas não sabemos se a informação procede e se trata da Isaura dessa reportagem. Mas o que se sabe é que a menina não teve uma vida pública, sendo a matéria do Fantástico, há mais de 40 anos atrás, sua única documentação conhecida. O vídeo pode ser assistido na internet dessa reportagem completa, é curto e é interessante, e atualmente se popularizou em cortes do aplicativo TikTok. Então aí, foi lá no TikTok que eu vi, né, essa história, achei bem intrigante e resolvi falar aqui com vocês. E vocês, pessoal, o que acharam desse caso? Alguém que tá ouvindo sabe de alguma coisa a mais? Que é muito louco, né? Porque vários casos que aconteceram, depois jornalistas voltam, ou a pessoa dá alguma entrevista, ou é desmentida, desmascarada. Então isso me trouxe alguma angústia, assim, de não tem nada mais, é a única coisa que tem a reportagem da época e nada mais, nenhuma atualização, nem falando que era mentira, nem que era verdade, nem atualizando o caso. Então isso deixa um final estranho, né? Será que a Isaura ainda tá viva? Será que aconteceu alguma coisa mais paranormal na vida dela? Será que ela tinha uma mediunidade aí que não foi também estudada ou que depois teve alguma história a mais? Então, por enquanto a história termina assim. Se tiver alguma atualização, se alguém também me passar informações muito legais e vocês queiram que eu traga aqui, daí vocês me deixam um comentário lá no arroba calafriorreal no nosso Instagram. Não esquece de responder a enquete aqui no Spotify sobre o que vocês acharam desse caso, se vocês acreditam nele. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba calafriorreal. E também pode indicar o que vocês querem aqui, algum caso não muito conhecido que vocês querem que eu comente ou fale. Um beijão para todo mundo, até mais e é Pô Desfrio.